Vozes da igreja, baterias e ventos fortes. Certo dia, depois do meu turno no templo de Idaho Falls, Idaho, ofereci-me para levar dois irmãos até seu carro, que havia enguiçado na rodovia que passava ao sul de Idaho Falls, Idaho, Estados Unidos da América. Um casal bondoso havia parado naquele gelado dia de inverno e dado carona ao irmão Thompson e ao irmão Clark até o templo. O irmão Thompson estava convencido de que seu carro precisava de uma bateria nova. Levei-o para comprar a bateria numa loja de autopeças próxima e, como eu tinha ferramentas em meu carro, concordei em trocá-la. Felizmente, eu tinha comigo um novo par de luvas e meu casaco de inverno. Abrindo o capô do carro, preparei-me para remover a bateria enguiçada e substituí-la pela nova. Para trocar a bateria, tive que desmontar e mover vários componentes, inclusive o reservatório de água do limpador de para-brisa. Logo descobri que minhas ferramentas não se encaixavam bem na cabeça dos parafusos, por serem de outro padrão de medida, e que alguns deles nem sequer se moviam. Usei outras ferramentas e tentei diferentes posições, mas o esforço foi em vão. A temperatura ao ar livre estava por volta de 5 graus centígrados negativos e os caminhões que passavam criavam correntes de vento muito geladas. Cheguei a um frustrante impasse naquele frio. Voltei-me para a única ajuda disponível. Orei sinceramente ao Pai Celestial, explicando minhas necessidades e rogando se ele poderia afrouxar os parafusos ou ajudar-me a encontrar um meio de fazê-lo. Ao terminar minha oração, peguei um alicate e girei com força um parafuso teimoso. Ele já estava solto. Expressando fervorosa e silenciosa gratidão, removi o parafuso e prossegui. Pouco depois, encontrei um parafuso mais profundo que não queria se soltar. Novamente frustrado, orei ainda mais fervorosamente pedindo ajuda, com confiança cada vez maior. Dessa vez, senti-me inspirado a remover primeiro alguns parafusos de baixo e depois torcer a cinta da bateria. E foi o que eu fiz. O parafuso teimoso se moveu com facilidade. Em poucos minutos, retirei a bateria velha. Encaixei a bateria nova e, com os dedos dormentes de frio, coloquei de volta todas as partes da melhor maneira que pude. Em seguida, reconectei os cabos elétricos. O irmão Thompson deu a partida e abriu um largo sorriso quando o motor começou a funcionar. Fechei o capô sentindo imensa gratidão. Eu ficara uma hora no vento e minhas pernas e pés estavam dormentes de frio quando me sentei no banco do meu carro. Segui o irmão Thompson e o irmão Clark até a casa deles para me assegurar de que chegariam em segurança. Ao dirigir, foi ótimo sentir o aquecedor do carro funcionando e minhas pernas e pés se aqueceram lentamente. Agradeci profusamente ao Pai Celestial por sua ajuda. Por outro lado, fiquei impressionado ao ver que ele havia respondido às orações daqueles irmãos enviando-me como seu servo. À sua maneira maravilhosa, ele havia atendido às necessidades deles e confirmado minha fé. C. Lee Bendixson, Idaho, Estados Unidos da América.
Um valioso bem. Eu trabalhava em um centro de atendimento ao consumidor, no qual era impossível sociabilizarmos com os colegas de trabalho. Nossa supervisora decidiu organizar um almoço em um sábado com todo o grupo para dar-nos a oportunidade de conhecer uns aos outros. Ela instruiu-nos a levar algum objeto que nos fosse valioso e a explicar por que ele era importante para nós. Ao pensar no que ela havia pedido, dei-me conta de que seria uma oportunidade de ensinar o Evangelho aos meus colegas. Como religião é um assunto delicado, eu sabia que precisava ser cuidadoso em relação ao objeto que levaria e como explicaria seu valor para mim. Quando chegou o dia do almoço, todos ficamos felizes em poder conhecer melhor uns aos outros. Depois do almoço, nossa supervisora começou a atividade apresentando seu objeto de valor, um álbum de fotos da família. Ela contou-nos as dificuldades por que passara ao separar-se do marido, tendo que criar os filhos sozinha e começar uma vida nova. Depois de várias outras apresentações, chegou a minha vez. Disse a meus colegas que meu objeto era algo que eu levava comigo todos os dias, meu anel do CTR. Expliquei-lhes que as letras significavam: conserva tua rota, e que o anel me lembrava de sempre obedecer os mandamentos de Deus. Várias pessoas me fizeram perguntas sobre a igreja e sobre as crenças dos santos dos últimos dias. Isso me deu a oportunidade de explicar-lhes a importância da família no plano do Pai Celestial para seus filhos, que as famílias podem ser eternas e que temos um Salvador que deu a vida por nós. Também compartilhei algumas experiências da minha missão. Ao falar, senti o Espírito, e meus colegas também sentiram. Depois daquele dia, alguns fizeram outras perguntas sobre o Evangelho e convidei vários deles para ir à igreja. Mais tarde, mudei de emprego e não fiquei sabendo se algum deles se interessou em conhecer mais. Mas senti-me bem, sabendo que lhes tinha dito que a verdadeira igreja de Jesus Cristo está na Terra e que o Pai Celestial tem um plano de felicidade para seus filhos. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Por meio de coisas pequenas e simples, como um anel do CTR, podemos ensinar grandes lições que podem contribuir para a salvação de nossos irmãos e irmãs. Rafael Barrios, Santa Fé, Argentina.
Leia o livro de Mormon. Era para estarmos muito felizes, mas nosso coração estava triste e nossos braços estavam vazios. Deborah Celia Carter chegou na data prevista, 26 de abril de 2010, mas morreu ao nascer. Ao caminharmos para casa, eu levava comigo o cobertorzinho rosa que usáramos para envolver e embalar Deborah no hospital. Ao sentar-me no sofá, tomada de emoção, nosso filho de 2 anos se aproximou do cobertor vazio e sussurrou: "Olá, irmãzinha. Amo você." Lágrimas me rolaram pelo rosto e virei-me. Ao fazê-lo, vi as palavras de um cartaz da revista Friend colocado na parede. Nosso Pai Celestial está ao alcance de uma oração e podemos ouvir o sussurro do Espírito Santo. Comecei a abrir o coração a Deus em uma oração silenciosa e fervorosa. Ao fazê-lo, senti o Espírito Santo sussurrar: "Leia o livro de Mormon de novo." Eu tinha acabado de lê-lo, mas o sentimento foi bem nítido e a inspiração bem clara. Levantei-me cedo no dia seguinte e comecei a ler o livro de Mormon. Usei lápis e marcadores para destacar todas as passagens sobre fé, oração, esperança, atributos de Jesus Cristo, pregação do Evangelho e obediência à voz do Senhor. Eu sabia que precisava fazer o que Nefe, Enos, Moroni e outros profetas do livro de Mormon tinham feito quando sofreram provações. E preciso fazer isto com o mesmo amor pelo Salvador que encheu a vida deles nos momentos difíceis. Nessas horas de estudo pessoal diário das Escrituras, senti os braços do Senhor me envolvendo em seu amor e senti o poder de seu sacrifício expiatório por todos. O Espírito falou comigo, senti paz e obtive respostas para minhas fervorosas orações. Ao ponderar as palavras que lia, recebi forças em minha dor. Certo dia, o Espírito encheu-me de alegria ao ler essas palavras. Amo as criancinhas, portanto, com um perfeito amor. E elas são todas iguais e participantes da salvação. As criancinhas estão todas vivas em Deus em virtude de sua misericórdia. Porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo. Moroni, capítulo 8, versículo 17, 19 e 22. Grifo da autora. Senti como se pudesse ver minha filha viva em Cristo, sorrindo e feliz e envolta em seus braços. Daquele momento em diante, senti a capacidade de perseverar e senti acender uma nova esperança em minha alma por minha família. Sabia que se nos apegássemos à expiação, às Escrituras, às palavras dos profetas vivos e uns aos outros por meio de nossos convênios do templo, seríamos reunidos como família para sempre. Amo o livro de Mormon, que testifica claramente a respeito de Jesus Cristo, do que Ele fez e faz por nós, e do que precisamos fazer para sermos como Ele. O livro de Mormon traz luz para a minha vida e enche meu coração de esperança em Cristo. Jillian Carter, Virgínia, Estados Unidos da América.
Os sapatos do papai. Há vários anos, quando meus pais ajudavam a Sociedade de Socorro ao organizar algumas roupas, sapatos e outros artigos para serem doados aos necessitados, Meu pai viu um par de sapatos em bom estado no meio de uma pilha de coisas. Naquele momento, ele teve uma forte inspiração de ficar com os sapatos. Minha mãe riu e disse: "Esse par de sapatos é 3 números menor que o seu. De modo algum vão servir em você." Meu pai, porém, insistiu em ficar com eles. Depois de várias piadas das irmãs, elas acabaram permitindo que ficasse com os sapatos. Assim que chegou em casa, ele os limpou, encheu-os de jornal e colocou-os em uma caixa no alto do armário. Fomos instruídos a não tocar na caixa. Por 5 anos, eles ficaram no mesmo lugar. Um dia, uma família nova se mudou para a casa ao lado. Eles tinham 2 filhas e um bebê de 6 meses. Minha irmã e eu imediatamente fizemos amizade com as 2 meninas que eram da nossa idade. Compartilhamos com nossas novas amigas o que aprendíamos na igreja e as convidamos para a primária. Ficaram entusiasmadas e ansiosas para conhecer mais sobre o que tínhamos compartilhado com elas. Depois de voltar da primária para casa, não paravam de falar da igreja com os pais. Nossos pais convidaram então a família inteira para ouvir as lições missionárias e ir à igreja. Eles aceitaram com alegria, adoraram as lições e ficaram entusiasmados com a perspectiva de acompanhá-los à igreja. Mas quando chegou o sábado, as filhas pareciam desanimadas. Quando perguntamos o que havia de errado, elas disseram que os pais não queriam mais ir à igreja. Ficamos desapontadas e pedimos que papai fosse conversar com os pais delas. Quando ele lhes falou das bênçãos de ir à igreja, o pai replicou: "Sim, sabemos de tudo isso. O problema é que há muito não tenho usado nenhum tipo de sapato além de meus tênis. E sei que devemos ir às reuniões da igreja bem vestidos." Naquele momento, meu pai olhou para minha mãe. Ela soube exatamente o que fazer. Os sapatos da caixa que estava no alto do armário do papai serviram perfeitamente no pai de nossas amigas e toda a família foi à igreja. Foi um domingo maravilhoso para eles e para nós. Logo se tornaram membros da igreja e hoje são uma bela família eterna. Sei que meu pai recebeu orientação do Espírito Santo para ficar com aqueles sapatos. Como resultado disso, sempre busco sua orientação ao procurar famílias que estejam prontas para ouvir o Evangelho. Sei que Ele prepara famílias e sei que precisamos procurá-las e levá-las a Cristo. Priscila Costa Xavier, São Paulo, Brasil.